Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio de Corajosamente. Eu sou o Bruno de Mauro, estou aqui com essa pessoa maravilhosíssima, Cíntia Cruz, com seu leque, se você ouviu, ou se você estiver no YouTube. E quero começar esse episódio, que o tema é expectativas. Você já deve ter lido no título, né? Mas, quando você dá play num episódio assim, ou em qualquer outro episódio nosso, ou qualquer vídeo, qualquer coisa que você entra, quais as expectativas que você tem sobre as coisas, sabe? O que você espera? E o que você espera a gente nunca vai entregar. É isso. Porque o que você espera é seu. Não tem nada a ver com isso. E spoiler do episódio. Cíntia Cruz, por favor.
De Mauro já começa o quê, né? Quebrando as expectativas, é isso. Então, gente, eu, assim, recebo aqui na clínica e observo no mundo que hoje em dia tem um movimento grande, assim, contra as expectativas, né? Tipo, ah, isso que dá, né? Cria galinha, mas não cria expectativa. Cria não sei o quê, mas não cria expectativa e tal, e isso... né, a gente não sei o que, te leva a sofrer e tal. De fato, eu acho que tem um monte de coisa que atrapalha mesmo, né, quando a gente cria expectativa. Tem uma frase que eu acho que é do Osho, eu até ia confirmar e não achei, que ele fala que quanto mais a gente desenha o futuro, porque a expectativa nada mais é, né, do que você desenhar ali, do que você futuralizar de alguma maneira que vai acontecer, ou como você quer que aconteça, né. Então ele falava, quanto mais a gente desenha o futuro, menos chances do futuro nos surpreender a gente tá dando pra ele, né? Então assim, a gente não deixa o mundo, o universo, Deus, né, te surpreender, porque você já tá desenhando coisas e tal. E criar expectativa, do ponto de vista psicológico, né, assim, ela... entra num tipo de ansiedade ali, né? Porque você desenha aquilo e aí você fica ansioso para aquilo acontecer e aí você às vezes até vai direcionando a coisa para acontecer daquele jeito, vai dando uma forçada, né? E tal. E aí não sobra espaço para você ser surpreendido, né? Uma viagem, né? A gente já falou sobre bastante sobre viagem, né? Essa coisa de você planejar cada detalhe do não sei o quê. Às vezes nem sobra espaço pra você. Uau, né? Olha isso, que loucura e tal. Porque você já viu 100 vídeos, você já leu 300 coisas sobre aquilo. Então, você já chega meio... ah, eu sei que aqui do lado tem não sei o quê. Tipo, e aí, né? Sei lá, você vai para um jantar com alguém especial e aí você já, nossa, né, ai, vai ser assim, eu vou falar tal coisa, a pessoa, e aí você vai forçando aquilo pra a sua expectativa realmente se realizar, né, e não sobra espaço mesmo. Então, existe um lado nosso, assim, que é, a gente tem medo do futuro, do que... né, ansiedade, medo, lembra, né? Quem é ouvinte do Corajosamente faz tempo sabe muito bem, né? Quando eu falo ansiedade, você tá ouvindo medo. A gente tem medo do futuro. E um jeito de lidar com medo é criar um futuro em que as coisas estão sob controle, né? Em que as coisas... eu sei o que vai acontecer e tal. E aí pode-se criar dois caminhos. E... que na clínica eu observo muito, assim, né? Tem gente que cria expectativa e... não sei se dá pra falar que a pessoa é mais otimista, mas é assim... ah, a coisa não foi como ela tava imaginando. Ah, beleza. Da próxima vez talvez vai ser. Ou, ah, tudo bem. Tipo assim, é isso, sabe? Foi isso que o mundo me entregou. Sigo. E a pessoa não... aquilo não morre pra ela. Agora, tem as pessoas que parece que são um pouco mais pessimistas mesmo pra isso, assim, tipo, cria uma expectativa, chegou lá, não é, nossa, acabou, aquilo ali, nunca mais, ai, não nasci pra isso, e aí a gente pode dar milhões de exemplos, sabe, mas, tipo, ah, sei lá, vou fazer uma viagem sozinha, tem gente, né, criou uma expectativa ali da viagem sozinha, não deu certo, foi ruim, não sei o quê, ela volta e fala, cara, deve ter sido o país que eu fui. Vou em outro, vou pesquisar um outro que é mais legal pra gente sozinha. E segue o plano. Tem gente que volta e fala, nunca mais viajo sozinho na minha vida, acabou. Nunca, Deus me livre, maior perrengue, não quero, não sei o quê. Então, é muito clara essa diferença, assim, na clínica. Não sei se você tá se identificando aí ou enfim, tá dando uma risadinha animal.
Me identifico muito. Eu penso muito sobre expectativa como essa parte de controle. Uma boa parte dela, né? De você não deixar o controle ir, você quer... Eu, como uma pessoa que eu era muito controladora antes, gente, hoje sou a pessoa quase curada dessa parte de controle. Quase.
Ah. Quase cura. Ai, meu Deus, gente.
Eu via o quanto eu era a expectativa otimista, né? Então, eu imaginava que ia dar certo e tudo mais. Mas eu lembro que eu pensava muito sobre as coisas e tinha minha própria expectativa sobre relações, sobre acontecimentos. Por exemplo, eu ia em tal lugar. Aí eu pensava, ah, eu ia dizer tal coisa, ia acontecer tal coisa. Tipo, olha que loucura que o nosso cérebro vai, né? Tipo, você vai num lugar com milhões de micro coisas que vão acontecer ali. E você acha que você vai dizer tal coisa e tal coisa vai acontecer. Primeiro é o jeito que você diz na sua cabeça, não é o jeito que você vai dizer quando sair da sua boca. Vai sair diferente. Porque se você decorar, vai sair uma bosta, vai sair pior do que sairia da sua boca e tá na sua cabeça. Que é aquele negócio de ficar praticando, né? Filmes americanos tem muito isso, de você ficar praticando no espelho. Aquilo é um exemplo de expectativa que eu vejo, assim. A pessoa se olha no espelho e fica dizendo aquilo. E aí ela chega na hora de dizer, ela trava e não consegue dizer. É porque tem tanta expectativa no que ela vai dizer, tanta pressão sobre ela mesma, que ela não aproveita a experiência de simplesmente dizer o que ela quer dizer na hora que ela quer dizer. Eu acho maravilhoso como é... essa subida e descida, assim, na vida, sabe? De expectativa. E vou continuar me usando como exemplo, porque eu adoro falar sobre mim. E eu via como eu tinha tanta expectativa antes, e eu consigo, de certa forma, traduzir isso para expectativas em amizades, em expectativas em relacionamento. Mas acho que a forma mais simples era expectativas em filme. Quando você vai assistir um filme, e você tá com tanta expectativa, porque você adora aquele universo, ou você viu o trailer, ou você já leu o livro. Nossa, se você já leu o livro e você tá cheio daquela expectativa, já era. Porque o filme nunca vai entregar. Não vai. Porque a expectativa, ela é completamente sua, né? O livro eu acho que é o melhor exemplo. Você leu o livro, você cria os personagens na sua mente, você cria os sentimentos. Aquele sentimento seu, que você rouba um pouco do autor ali. Mas é seu, você tá aplicando a sua experiência de vida. Aí você vai assistir um filme, o filme é um diretor, atores, que estão colocando a imagem e a expectativa deles naquela obra. E nunca vai ser o que você esperou. Talvez seja bom, mas nunca vai ser o que você esperou, porque é completamente seu. E como que eu lembro de ter tanta essa frustração, que eu fui para um lado na minha vida onde eu não queria ter expectativa. Que até você trouxe no começo. E eu pensei, eu não queria ter expectativa sobre nada. E aí eu lembro do meu terapeuta falou, mas isso não é uma bosta, porque ter um pouco de expectativa é bom. Na época eu não concordei com ele, né? Mais uma coisa que eu achei que ele estava errado e não estava. E aí eu vi como isso tinha um outro lado que era ruim de não esperar nada, porque era tipo, se eu não espero nada, por que eu vou fazer qualquer coisa, sabe? Se
eu não... mas ó, a questão não é sobre esperar ou não, eu acho. Que o problema não tá na expectativa em si. O problema tá em como você lida quando essa expectativa não é atendida ou não é alcançada. Eu acho que esse é o real problema. Pronto, acabou o episódio, era isso que eu queria falar. Esse é o problema. Porque você pode criar milhões de expectativas com a sua viagem, com a sua amiga, com um jantar e tal. E chegar lá e ser completamente diferente. E é aí que a questão do que a gente estava falando, que pode se chamar de otimista, pessimista e tal. O que você faz com a expectativa que não é atendida? Você vai para um luto eterno, infinito, um angústia, ai meu Deus, não era isso. Ou você fala, cara, é isso que o mundo tá me entregando e o que eu vou fazer com esse negócio agora? Falando assim, né, é simples falando, mas não quer dizer que seja fácil aplicar. Eu entendo quando a gente... Imagina, você ficou a vida inteira querendo conhecer Paris, e você viu fotos. E aí você chega lá, o bagulho tá um caos, tá sujo, tá... Tipo, claro que é muito difícil, né? Assim, você desenha... O negócio já tava desenhado na sua cabeça. Só que você tá lá, você gastou uma grana, você, sei lá, tirou férias e você tá em Paris. Na Paris real, né? Assim, e o que, que você vai fazer com isso? Tipo, ai, acabou minha viagem, que horror, não acredito e tal. Ou Você vai dar espaço para outras coisas acontecerem ali enquanto você estiver nesse momento, né? É aí que a gente se perde. E eu trago isso porque eu acho que muito do exercício terapêutico é trabalhar exatamente isso, assim. Eu sento aqui com gente a semana inteira que criou expectativas do que era o casamento perfeito, do que era a amizade perfeita, como ia ser o trabalho dos sonhos. E ela tá se deparando com a realidade. E aí, como que... O que que ela vai fazer com isso, né?
É, eu culpo uma parte os filmes e os livros, porque eles colocam... Porque eu lembro uma vez uma pessoa disse... Eu nunca vou esquecer, tem aquele... A Busca da Felicidade, acho, com Will Smith. E mostra o desespero, assim, dele. Ele é pobre, tem que dormir num... Ele faz umas decisões erradas de negócio, ele tem que dormir num banheiro de um metrô, uma coisa assim, com o filhinho dele e tal. E a gente tem essa coisa, essa fantasia de que é bonito, né? Você não ter nada e você subir. É tipo, é bonito quando? Quando você já subiu, né? Porque quando você tá passando fome, quando você não tem onde você morar, isso não é bonito. Não é bonito você viver isso e a gente ter essa fantasia disso tudo, né? E aí é o que eu digo, uma coisa, eu culpo os filmes por criar essa expectativa, assim, né? Eu acho que a carreira é uma das maiores expectativas, que é uma das maiores mentiras, né? Que se você trabalhar duro o suficiente, se você fizer isso, se você fizer aquilo, continua que vai dar certo. É mais do que uma expectativa, né? Isso é uma mentira mesmo e a gente não vê, porque a gente tem essa expectativa de que vai dar certo. Eu acho que ainda trazendo para um lugar mais plausível, assim, mais real para as pessoas, já tem muita conversa sobre isso, né, de carreira. Eu acho que amizade, por exemplo, amizade é tão... expectativas que a gente tem sobre amizade, sabe? Às vezes a gente coloca tanta energia em cima de uma... tanta energia não, tanta expectativa em cima de uma amizade, tipo, eu lembro uma vez, eu tenho uma das minhas melhores amigas, e eu tava mal, assim, sabe? Tava numa semana que eu tava muito mal. Aí eu mandei mensagem pra ela, perguntando se ela tava disponível pra gente fazer uma ligação. Aí ela tava terminando um negócio na faculdade dela e tava sem tempo nenhum. Ela falou, nossa, eu tô sem tempo nenhum essa semana, a gente pode falar daqui 2 semanas e tal. E eu tava muito mal, precisava falar com alguém naquele momento. E eu falei, não, beleza, a gente se fala no futuro e tal. E eu lembro de ficar mais mal ainda, porque eu precisava de carinho, eu precisava de colo e ela não tava disponível. E aí eu lembro de, tipo, ela não tava disponível porque ela tava ocupada. E eu não fui claro pra ela que eu precisava de ajuda naquele momento, sabe? Porque depois eu lembro de conseguir conversar com ela e falar que eu precisava de ajuda naquele momento, eu precisava de colo naquele momento, sabe? E eu lembro dela falar, nossa, mas se você tivesse me dito, eu tinha parado tudo e tinha te ligado naquele momento. E aí eu vi de, tipo, a gente tem as expectativas de amizade e a gente não diz as coisas quando a gente precisa dizer, né? Porque não era nem sobre expectativa, era eu falar pra ela, eu preciso de colo agora porque eu tô muito mal, você consegue me ligar? Se eu tivesse falado isso, era isso, ela ia me ligar. E talvez ela fosse uma pessoa que não fosse me ligar, porque ela não ia se importar tanto assim. Tem amizades, tem pessoas que são assim mesmo, mas a gente coloca uma expectativa em amizades, em coisas assim, que vem muito da gente. E eu acho tão legal que a gente não fala sobre regras disso, né? A gente tem um episódio que a gente falou sobre amizade, mas essa parte de expectativa, eu tava falando com alguém e eu lembro de falar assim, eu tenho uma amiga que às vezes a gente fica 2-3 anos sem se falar. E quando a gente volta a se falar, a gente volta exatamente igual, assim, e diferente, né? Porque a gente, por exemplo, hoje eu sinto muito mais amor, e a gente se voltou a se falar há pouco tempo, e eu vejo quanto eu gosto mais ainda dela hoje, do que eu já gostava muito dela antes. E como é isso? A amizade não morreu, a amizade não foi nada, ela seguiu a vida dela, eu segui a minha vida, a gente estava separado e agora a gente está junto de novo, e tipo... E como que a gente fala sobre isso de amizade, sabe? Essa expectativa. Tem gente que tem expectativa de, tipo, não, mas a gente tem que falar sempre, tem que manter e tal. E sim, isso é um lado, mas a gente também não é tão ocupado e vive tantas coisas. E são tantas expectativas sobre amizade, sobre relacionamentos. A gente gravou o último episódio de Amores Imperfeitos. Eu acho que aquilo representa tanto expectativas, sem dizer sobre expectativas, sabe? De que o amor é perfeito, de que você vai encontrar o amor e o amor basta. Tipo, como que você tem essa expectativa de que é algo mágico, que é um sentimento, que o sentimento é real, né? Não é mágico, mas vai ser o suficiente para as coisas, sabe? E eu acho muito gostoso falar sobre isso, que é justamente fazer a gente tornar real essas coisas que causam problema pra gente. A gente tem dor por causa de expectativas da nossa imaginação que a gente não traz pra realidade. E a imaginação é tão bonito, mas eu acho que é justamente o que você tá dizendo. Como que a gente sabe aonde que é uma imaginação? Você pensa, eu quero ir pra Paris, a viagem vai ser maravilhosa, porque eu vou comer em lugar X, Y e Z. Aí você vai pra Paris, você não come em nenhum desses lugares, mas você come em outros. E apesar de você não ter feito aquilo, você ainda teve uma viagem maravilhosa. E como que a gente lida com isso? Porque você pode se frustrar que você não comeu porque não saiu exatamente como você planejou. Mas a viagem vai sair como você planejou? Imagina, você vai pegar um avião com trocentas horas e ir para um país que você talvez nunca tenha ido antes, você só viu em filme, em livro, você não sabe nem andar naquele lugar, talvez a sua internet nem pegue, que você vai se perder o tempo inteiro, talvez a pessoa, você não fala o idioma daquele lugar, é tanta coisa que vai fazer da merda que se você for... Se você não for aberto à experiência, eu acho esse que é o maior ponto. Se você não tiver aberto à experiência da amizade, do relacionamento, você vai se frustrar muito com o que acontece, porque o mundo não vai te dar o que você espera dele. Em praticamente tudo, né?
E assim, eu acho que... Acho não. Penso que... eu penso que a expectativa, ela é uma... Ela é uma grande coisa, né? Assim, quando você cria uma expectativa, você tá olhando para uma coisa, para um momento grande, para um momento significativo. E eu sou uma pessoa que aprendi na vida a valorizar e a curtir os pequenos momentos. Então, eu acho que quando a gente entra nesse processo de grande, né, da expectativa, que é pensar em coisas grandes, a gente também fecha um pouco dessa porta da percepção para as pequenas coisas. E posso usar o exemplo da viagem, mas posso usar o exemplo do relacionamento também, né? Porque a gente, por conta dos filmes, da cultura, de tudo que a gente, né, absorve de conteúdo e tal, a gente cria uma ideia, uma lógica ali do que é um relacionamento, e a gente tem expectativa, né, que no dia dos namorados a gente vai receber um grande um presente, a surpresa, ou não sei o quê. Que no o pedido de namoro, o pedido de casamento, não sei o quê. E aí a gente olha, vai olhando sempre para coisas macro, assim, grandes situações, e a gente perde o pequeno, né? Eu tava ontem pensando no episódio, eu fiquei lembrando que... quando eu conheci o Lu, né, a gente tava... Eu tava vindo de um momento, assim, tipo, 2 anos de pandemia. Então, né, um mundo paralelo. Eu tinha conhecido muita gente legal, diferente. Tinha passado por muitas coisas novas nesse momento, assim. Tava conhecendo pessoas interessantes naquele momento. Então, quando a gente se conheceu, não foi uma coisa, tipo assim, nossa... É a pessoa da minha vida, é não sei o quê. Tipo, tinha tantas outras coisas acontecendo que é tipo, é uma pessoa que eu tô conhecendo aqui e tal. E é isso, né? A gente se conheceu, começou a sair, ele foi ficando, né? A presença dele foi ficando ali cada vez mais confortável e tal. E teve um final de semana que a gente tava em casa. E aí eu lembro que a gente pegou uma sacola, colocou, sei lá, uma canga, uns livros, um chocolate, água e tal. E eu tinha uma pracinha perto da minha casa, a gente foi até a pracinha, colocamos a canga ali. Tava, sabe aquele dia que tá calorzinho, mas não muito? Sabe aquele diazinho gostoso, assim, meio fim de tarde? E aí eu tenho muita dificuldade pra ler na claridade, principalmente se for livro físico. Porque a página é branca, enfim, o Kindle ainda dá, mas assim, livro... físico não dá. E aí ele deitou no meu colo e leu o livro pra mim. E a gente ficou ali, ele lendo o livro que eu queria pra mim, em voz alta e tal. E foi isso. São esses momentos, assim, quando eu penso, não é o super presente que ele me deu no dia não sei o que, a surpresa do aniversário, não sei o que. Não foi isso. Foi também, mas não foi só, sabe? É essa coisa de ler um livro pra mim ou... Acho que fez a diferença, assim, no que eu sinto por ele e tal. Foram essas pequenas coisinhas. E eu acho que eu só consegui ver essas pequenas coisinhas porque eu tava no presente, olhando para o que estava acontecendo e não tava presa lá naquela ideia do que tinha que ser e como que tinha que ser e tal. E eu percebo aqui na clínica, assim, o quanto isso prejudica o namoro, o casamento e tal, né? Assim, mas... Desde pequena eu sonho em ter tantos filhos e tal idade já ter, tatatã. Nossa, gente, e aí essa angústia, essa sensação de estar ficando para trás de uma coisa que você mesmo, sabe, uma linha de chegada ali que você mesma criou, que nem precisaria ter uma linha de chegada nesse momento. Então, ficar preso às expectativas, acho que faz a gente perder esses pequenos momentos e dar valor e curtir esses pequenos momentos que são tão maravilhosos, né? Talvez conhecer a Torre Eiffel, nossa, é o ponto alto da viagem. Mas parar naquele café, naquela rosinha, com aquela vista ali, num momento, num dia gostoso, nossa, foi a melhor sensação da viagem, né? Mas você tava presa lá na torre, então, sei lá, você nem viu o cafezinho quando você passou, né?
Eu acho maravilhoso também esse negócio de como vem essa expectativa do mundo, né? Sobre tipos de relacionamento, monogamia, não monogamia, casamento, filhos e, por exemplo, o divórcio. A expectativa do mundo, a geração da minha mãe, era, tipo, ela divorciada, tipo, isso era péssimo pra ela, sabe? Ser uma mulher divorciada, tipo, por quê? Da onde isso, sabe? E é uma expectativa do mundo aplicada nela e aplicada em pessoas em volta dela que tinha essa imagem. E a geração da minha mãe é a geração que tá viva aqui, né? A geração dos nossos avós, então, imagina esse peso ainda maior. E eu penso, você falando ali, eu lembrei do os dias dos namorados no Brasil, né? João Dória, se você pensar, você que se frustra no dia dos namorados, você tem que pensar que...
Pensa no pai do João Dória.
Pai de João Dória é que fez o Dia dos Namorados em junho no Brasil. Você que tem essa expectativa, pensa assim, estou frustrado no Dia dos Namorados? Por quê? Por causa da família do João Dória? É isso que você quer estar frustrado? Por causa do João Dória que você quer estar frustrado? Pensa nisso.
Não quer, né? Você não quer, né? Você
não quer estar frustrado.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que isso é muito potente também, né? Essa parte do expectativas que vêm de fora e a gente simplesmente segue aquelas expectativas, né? Eu acho que relacionamento é uma dessa parte. Do como tem que ser um relacionamento. Até a amizade, quando eu falei de amizade, como tem que ser uma amizade. Ah, que um tem que ajudar o outro. É uma troca, né? Se você pensar, uma negociação. Eu te faço um favor, você me faz um favor. Por quê? Aonde que é isso, amizade? Amizade não é carinho e afeto e tudo mais? E eu lembro que eu aprendi que amizade, eu aprendia pelos filmes, que amizade era networking, que é assim que é nos Estados Unidos, né? Você chega, você quer ter uma rede de contatos, porque talvez você vai fazer negócios com aquelas pessoas. É tipo... Que merda, sabe? É tipo, você tá trabalhando o tempo todo, até sua amizade é network pra você. E o amor? E o carinho? E alguém vir nessa casa fazer um café? Como Priscila, maravilhosa. Priscila nunca veio na minha casa fazer um café. Mas tá sempre na casa de Cinti, fazendo um café, levando um bolo.
Fez até bolo de banana,
exatamente. E essa,
e a Dila, que vem do nada aqui, maravilhosa. Dila, sabe,
Dila não me fez o café, mas já me deu muito amor. Priscila também já me deu muito amor, estou atacando ela aqui, mas é isso, amizade, a pessoa, o seu amigo vai te atacar às vezes, e mesmo assim você continua ali. É importante saber que isso vai acontecer. Uma grande parte, me usando como exemplo, né? Eu acho que uma grande parte pra mim foi aceitar, encontrar esse balanço na expectativa, foi aceitar de que coisas vão sair fora do meu controle. Porque eu lembro de momentos na minha vida, assim, que eu aprendi, sabe? Que as coisas acontecem e eu tenho que estar preparado para que ela aconteça. Eu lembro que era preparado com outras expectativas e depois foi um preparado para, tipo, coisas na vida vão acontecer que vão tirar o seu chão, que vão fazer as coisas acontecer e você tem que simplesmente viver um dia de cada vez, sabe? Quando você tava falando sobre isso de pegar a canga, pegar um livro, a gente tem expectativa de como é ler, né? Ah, eu vou sentar hoje e vou ler. Tipo, não vai. A gente tá tão viciado em celular, em informação vindo o tempo todo, que essa expectativa que a gente tem também não acontece. E aí a gente vai e se frustra porque isso não acontece, né? E até eu lembro de um amigo que ele é um amigo que o cérebro dele funciona assim, em resolver problema. Se você der uma ideia pra ele, quando você tava falando de sentar e ter uma canga, ele... Nossa, que legal, vou fazer também. Mas ele vai fazer também já colocando as peças e resolvendo, sabe? E é tipo, não é sobre isso. É sobre você parar... E pensar, nesse momento, eu vou pegar tal coisa, eu vou para tal lugar. Isso. Não é expectativa. É simplesmente, eu estou com vontade de fazer algo e eu vou fazer algo. E eu acho que a viagem e as relações que a gente tem são exatamente isso. É tipo, eu vou fazer algo que eu quero um dia de cada vez, sabe? Eu lembro uma vez que eu estava na terapia e eu não entendi, assim, tipo, eu me relacionava com as pessoas, mas uma parte minha perguntava, assim, de como eu sei que essa pessoa é quem eu vou me relacionar, sabe? Onde que eu descubro que, tipo, essa pessoa que vai dar certo?
Sabe? Se é essa Porque pessoa, na minha cabeça, né?
É, se é essa pessoa.
Essa pessoa?
É. E aí eu lembro do meu terapeuta fazer uma pergunta assim pra mim. Ele falou, hoje você quer estar com essa pessoa? Eu falei, quero. Ele falou, então é isso. Ele falou, se hoje você quer, e amanhã, quando for hoje, você quiser, é isso. E se um dia você não quiser mais, você vê o que você faz. Mas enquanto você quiser, é isso o suficiente. E aí eu lembro que, tipo, eu tinha peso de... Eu tinha expectativas sobre relações, sobre como eu ia me sentir quando eu encontrasse alguém que eu amasse de verdade. E eu tinha encontrado vários amores, só que essa expectativa ficava ali e eu não sabia o que que era, sabe? Eu não sabia como responder isso. E a resposta era, tipo, era parar de ficar procurando uma resposta, sabe? É só entender que, tipo, hoje eu estou feliz com tal coisa. E é o suficiente isso, sabe? Eu acho que também a gente não pode excluir partes de coisas que a gente quer, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que adora beijos e abraços e o seu parceiro ou parceira não está te dando isso, você precisa dizer, falar, olha, eu sou uma pessoa que eu adoro beijos e abraços, então eu espero que você me dê beijos e abraços sempre que possível. É importante a gente dizer isso também, que não é só a outra pessoa, a sua expectativa ser ignorada, né? Então, tem expectativas... É muito louco isso, né? Porque a gente tá falando de um monte de coisa aqui, mas cada pessoa é de um jeito e o que é certo e o que é errado, não tem. Porque existem coisas que você tem que deixar a expectativa aí e tem coisas que não. Você realmente tem que ser claro que você espera tal coisa e que aquilo aconteça. Mas se você faz muito disso, aí a sua relação é um saco, porque você tá cobrando muita pessoa. É, o ser humano é todo cagado e todo maravilhoso, gente. É ótimo.
Não, e nossa, que legal que você falou dessa coisa, né, do como eu sei que essa é a pessoa certa, que esse é o grande amor da minha vida, né? Gente, tem gente que teve o grande amor da vida, ou vai ter o grande amor da vida, e tem gente que vai ter grandes amores na vida, e talvez você não saiba ainda que tipo de pessoa você é, e por que saber agora, né? Porque a gente tá alinhavando esse episódio com vários outros, né, assim, a expectativa do amor, o lance do que a gente falou, dessa coisa da expectativa da produtividade, tudo, enfim. Então, se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, saiba que os episódios anteriores, de alguma maneira, eles se embolam com esse, assim, porque eu acho que a gente tá nessa vibe, né, De Mauro? A gente pode até levar pra nossa análise isso. Outra coisa também, que em relação à expectativa, é o lance da gente se perder em atender a expectativa do outro. Porque isso também, né, a expectativa vem da gente cria, a gente, né, tal. Só que a gente também fica nesse lance de achar que sabe o que o outro espera de você. E aí você corre o risco de só replicar o que o outro tá sinalizando ali que quer, o que precisa, né? Isso nas amizades também. Então, ai, você sabe que tal amiga tem uma opinião muito específica sobre tal coisa. Então, na hora de você falar, você fala, putz, se eu falar assim, ela vai ficar assada. E aí você vai deixando de ser você também quando você se perde nesse lance de atender a expectativa de todo mundo. Do parceiro, dos amigos, da família, no trabalho, enfim, né? E aí a gente entra num lance que eu acho que também é um super desafio, que é, tá, mas e se eu não atender essas expectativas? Acabou? Eu não vou ser amado, não vou ser aceito, eu vou me sentir excluído desse grupo. E aí, né? Eu corro risco quando faço isso, né? E eu tô repetindo isso porque é o que eu escuto, né? Mas não dá pra saber se você corre esse risco, se realmente todo mundo vai embora se você não atender e não cumprir a expectativa. Tem várias maneiras de você não cumprir a expectativa e a pessoa entender que aquilo acontece porque você tá sendo você mesmo. Né? Tipo, tem vários jeitos de você levar pro mundo o que você quer falar, o que você... Sem precisar, né, esfregar na cara do outro, tipo, olha aqui, não estou cumprindo sua expectativa, não precisa disso. Eu faço só o que eu quero, não sou obrigada, não sou escravo das suas expectativas.
Eu tenho uma frase que eu ouvi, essa amiga que eu falei de que a gente ficou uns 3 anos sem se falar, a gente já fez viagem junto, já fez um monte de coisa, se chama Cris. Cris, eu não sei se você vai ouvir esse episódio, mas eu te amo muito, importante dizer isso. E ela me disse essa frase há muito tempo atrás, quando a gente começou a se conhecer, que ela Eu lembro que eu tava com coisa de expectativa, assim, sabe? Numa relação de amizade. E aí eu lembro dela me dizer assim, ela falou, as pessoas só te dão o que elas têm pra dar. E aí eu lembro de como isso foi... Eu acho que conforme o tempo vai passando, se torna mais profundo ainda, sabe? Eu disse agora de novo e acho que foi em locais que nem tinha sentido antes dessa profundidade do... As pessoas só te dão o que ela tem pra dar, que é... Às vezes a gente tem expectativa de que alguém vai fazer uma surpresa pra gente no Dia dos Namorados, lá do João Dória, que vai fazer tal coisa e... E elas só vão te dar o que elas têm, né? E a gente tem coisas e a gente só pode dar o que a gente tem também. E essa expectativas que as outras pessoas põem na gente entra nesse lado, né? Nós somos seres limitados pelas nossas próprias experiências e desejos e medos. E todo mundo é assim, né? E a gente pode pensar até numa... Meu cérebro funciona muito com exemplos de trabalho, de tipo... Se você tá num time e você vê problemas e você pensa... Ninguém mais tá vendo esse problema? Só eu vejo esse problema? É tipo... É, por isso que é um time. Porque você vê um problema, outra pessoa vê outro problema, outra pessoa vê outro e vocês juntas resolvem essas coisas. Eu acho que esse é um dos maiores exemplos de visões sobre... Do mundo, né? Cada pessoa tem uma visão no mundo. E eu acho que nesse ponto que você disse ainda, Cintia, a gente às vezes se anula tanto e quando a gente começa a se anular nisso pra realmente tentar prever o que a outra pessoa espera da gente, a gente vai falhar, né? Porque, primeiro é, se a outra pessoa não disser pra gente coisas que elas esperam da gente, a gente não tem como adivinhar. E se a gente fica fazendo esse exercício de tentar dar coisas pra outra pessoa, a gente vai se frustrar, né? A gente vai até jogar isso na cara da pessoa, né? De tipo, ah, eu faço tal coisa por você, tipo... É, você faz porque você quer, né? Porque você ama, porque você se importa e... É tão... Essa linha é tão fácil de passar, assim, né? De atravessar ela, de se machucar o outro, da gente se machucar por causa de expectativas. Por causa da falta de diálogo, né? Se a gente pensar do medo, da ansiedade ali, do perder a relação, de quebrar o elo, de tipo... Isso é uma outra coisa que é expectativa também, né? Ah, se a nossa relação eu te machucar, a nossa relação vai ser quebrada, a gente não vai conseguir mais. É tipo, mas por quê? Quem disse isso? Que os casamentos... Imagina se o casamento, você machuca alguém e acabou o casamento. Tipo, ninguém mais ia estar casado, porque a gente machuca o outro, né? A gente não quer, mas a gente machuca. E o outro machuca a gente, e não quer. E às vezes quer, né? Mas esse é um outro ponto. Mas é essa coisa assim do tipo, eu lembro quando eu não sabia o que era amizade, assim, sabe? Eu não entendia o que amizade era. E eu lembro desses entendimentos, e hoje eu vi amizade, que amizade é igual o que a gente tem aqui, é tipo, eu adoro falar com você, tem momentos que você tá super ocupado e não tem tempo pra mim, o que eu acho horrível. Tem momentos que eu estou super ocupado e não tenho tempo pra você, e tem...
O que eu acho horrível.
É. E isso não tá traindo, sabe? Não tá, tipo, te mando um áudio, às vezes... Você nunca demora tanto, né? Mas, sei lá, 2 dias. Aí você me manda, nossa, super corrido com um projeto, com não sei o quê. Tipo, é isso. Eu sei que a vida acontece, sabe? Se eu preciso de você agora, eu preciso te dizer que eu preciso de agora, sabe? A gente precisa aprender. A gente tem muito isso, né? De a outra pessoa tem que saber. A outra pessoa tem que ler. A outra pessoa tem que saber o quê? Você tem que abrir a sua boca e você tem que te dizer, eu estou com fome, eu estou com sono, eu quero chocolate, sabe? A gente consegue dizer isso e a gente tem que fazer esse exercício. E é um exercício mesmo, porque a gente não aprendeu a dizer, a perguntar e a outra pessoa saber dizer. Eu sei que, apesar de tanta terapia, às vezes eu... não digo certa coisa e eu penso, por que eu não disse isso, sabe? Isso é importante pra eu dizer. E aí eu tenho que refrazer e voltar naquele ponto, sabe? Às vezes passou dias e eu falei, eu vou e falo, aconteceu tal coisa que você me perguntou, tal coisa, e na hora eu pensei um monte de coisa, mas eu quero voltar naquele ponto agora, porque eu quero dizer. Porque é isso, a gente não é treinado a dizer o que a gente sente, né? O que a gente pensa, porque a gente tem a expectativa que você vai machucar o outro e tal.
E eu acho que a minha dica para este episódio, dica da Cintia, é que também tem um jeito melhor de ter expectativa, que é se pautar pelo que você quer sentir e não exatamente pelo que você quer viver. sentimento é guia, não é mestre, sabe? É, a gente pode se direcionar pelo que a gente quer sentir, mas a gente não precisa ser escravo disso. Então, vou dar dois exemplos, né? Vamos pegar o exemplo da viagem. Você, é muito mais fácil pro ser humano futuralizar, né? Criar cenas e tal, não sei o quê. Só que a gente perde muito e a gente empobrece quando a gente não cola sentimento com isso, ou quando a gente não tem a clareza de como a gente quer se sentir ali. Tá bem implícito, mas não tá consciente, e acho importante estar consciente. Então, se você entende que numa viagem como essa, você quer se sentir surpreendido, você quer se sentir maravilhado, você quer ter essa sensação de novo, de uau, que coisa diferente, que coisa, né, você quer sentir que você tá vivendo coisas pela primeira vez, se você tiver essa clareza, aí sim você vai conseguir reconhecer que no cafezinho da esquina do não sei o quê, você se sentiu, sabe, maravilhado, você se sentiu vivendo uma coisa nova, ou você se sentiu descansando, porque às vezes é isso, né, eu quero me sentir, nossa, que eu tô relaxando, não quero estresse e tal. Então, quando a gente pauta muito mais pelo como a gente quer sentir do que pelo como, pela ideia da cena, de como vai ser, eu vou chegar, eu acho que a gente é mais justo com a gente, a gente limpa um pouco essa sujeira toda que vem, né, quando você cria a expectativa desse jeito, e você é mais fiel, enfim, a quem você é e tal. A mesma coisa no relacionamento, né? Por que que você quer a surpresa do dia dos namorados ou do aniversário de casamento e tal? Porque você quer se sentir amada, porque você quer se sentir especial, porque você quer sentir que a outra pessoa, né, que a pessoa que tá com você, ela quer celebrar esses momentos legais entre vocês, ela quer celebrar a relação de vocês. É o celebrar que, né? Então, assim, nossa, pra mim é importante que meu parceiro celebre o que a gente tem. Isso me faz sentir amada. Então, se você se pauta por isso, a pessoa chegar com o seu chocolate preferido, não com um buquê gigante, não sei o quê, vai estar conectado com o mesmo sentimento. Tipo, sabe? Vamos, né? Ou a pessoa... Ah, hoje ao invés de fazer a nossa jantinha aqui normal, eu cozinho uma coisinha diferente e a gente vai pôr a mesa diferente, né, tal, não sei o quê. Porque é nosso aniversário de sei lá o quê, eu quero comemorar com você e tal. Então, eu acho que é um guia melhor em relação a isso.
Eu acho que é muito importante a gente... O que você falou ali, eu acho que é algo que eu vinha sentindo, mas eu acho que eu não tinha... traduzido assim numa coisa clara, né, que é sobre o sentimento, é sobre...
É por isso que eu sou psicóloga. Porque a gente traduz essas coisas.
Geralmente traduz pra jogar na cara, né, agora não foi o caso, por exemplo. Eu tava falando com a minha amiga.
Que amiga?
A Cris. Acho que a Cíntia já tinha dado um chilique assim, até puxou o leque ali, quando a gente tava falando no WhatsApp. Mas eu falei que a minha namorada tirou férias agora há pouco tempo e eu planejei uma viagem pra gente. E aí eu planejei que, sei lá, a gente ia também ter massagem. E aí, tipo, isso não saiu como planejado, sabe? E, tipo, é isso. Não... Você planeja coisas, algumas coisas não acontecem e não quer dizer que a gente não teve um monte de felicidade, alegria, um monte de experiência boa. E, tipo, isso era uma pequena parte, sabe? E eu lembro que no passado, quando eu planejava a viagem... Eu planejava a viagem mesmo, sabe? Eu planejava os detalhes da viagem, assim. E aí eu lembro que eu ficava exausto. Eu lembro, nossa, como eu ficava exausto. E aí eu comecei a aprender que a viagem, na verdade, é tipo... Você quer ir comer e viver coisas. É isso que você quer. E às vezes você vai ter tempo e às vezes você não vai. E quando você planeja muito, e isso se aplica em qualquer coisa, né? Quando você faz esse pensar muito, né? E se você é uma pessoa que pensa muito, que é aquele overthinking, né, não lembro como é a palavra, que é a ansiedade, o medo, o controle que a gente vem falando aqui, você não tem como desligar o seu cérebro, você vai ficar nesse pensamento e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante de quando isso começar a acontecer é de se lembrar que coisas, você quer viver a experiência, né, você quer sentir coisas. E você vai começar a pensar o que você quer sentir e o que você quer, não sei o quê, mas... Não é sobre isso, eu acho que é justamente o que você disse isso, Cíntia, do Você vai sentir coisas ali, você quer se sentir feliz. Eu acho que é isso que a gente sempre quer, né? A gente quer se sentir amado, acolhido e feliz. E saciado, né? Que é uma comida muito boa também, uma sensação maravilhosa. E eu lembro dessa coisa da viagem, como foi muito rápida essa mudança, assim, sabe? Quando umas viagens, quando eu já tinha entendido essa parte, tipo, sei lá, viagem de 4 dias, eu colocava 3 pontos turísticos, como eu quero ver pelo menos esses 3 pontos. Em 3 dias, 3 pontos é, tipo, facinho de ver. Você vê num dia 3 pontos turísticos. E todo o resto era... Ah, tem esses outros pontos aqui perto. Vamos? Ah, não. Quero comer. Então, vamos comer ali. Tem um restaurante que eu pesquisei, sabe? E eu comecei a introduzir outros pontos que eu não pensava antes. Porque eu pensava em pontos turísticos. Você vai viajar, eu penso em ponto turístico. Eu não pensava numa alimentação que você ia parar por 2 ou 3 horas num restaurante e só ficar ali tomando café, conversando. E eu removi essa parte da experiência, sabe? Eu lembro uma vez, o selo de babaca aqui, eu estava em Pisa, estava sentado assim comendo uma pizza num restaurante que era na rua, as mesas estavam na rua literalmente, que era fechado, os carros que se lasquem, e aí eu olhava pro lado assim, tinha a torre, que era a rua que dava diretamente pra torre assim, sabe? E eu pensei, quando que eu ia ter a experiência de sentar num restaurante e olhar pra torre? Eu não pensava nisso, eu pensava em ir lá na torre. Quando eu fui na torre, pra falar a verdade, achei uma bosta, que é uma torre pensa, com milhões de gente tirando a mesma foto, que é segurando assim, de ladinho, coisa chata, não tem nada de legal. Agora, você está num restaurante comendo com um amigo ali junto com você, e você do lado, assim, no meio da conversa, você de relance vê a torre, é tipo, nossa, eu estou aqui, sabe? Eu estou na torre, estou na cidade que tem a torre, porque não era sobre a torre, a torre é chata. Não é sobre isso, é sobre as experiências de estar nessa cidade. A torre é chata, assim. É. Ponto turístico é chato.
Ai,
é
maravilhoso.
E isso é uma coisa muito legal também, né? Que, tipo, é sempre sobre pessoas, né? É sobre a gente, é sobre os nossos amigos, é sobre a nossa família. É sempre sobre pessoas. E eu acho tão legal isso de pensar, assim, que é sempre sobre sentimento, né? Como a gente quer se sentir. E a gente... Sabe como a gente quer se sentir? A gente quer se sentir amado e acolhido. E é isso, e seguro, é isso que a gente quer se sentir bem. E a gente tem que lembrar também de... Se a gente quer se sentir assim, quem tá com a gente também quer. E a gente pode... A gente vai aplicar a nossa expectativa também de como fazer alguém se sentir amado, né? De repente, eu te dar um chocolate branco é como eu me sinto amado, então eu vou aplicar pra você. Mas você gosta de um chocolate amargo, porque você é uma pessoa amarga. E aí, tipo, eu vou aplicar essa coisa em você, né? Eu vou tentar te cuidar, mas da minha maneira. E é isso.
É, eu acho que pra fechar, lembrar daquilo que a gente conversou lá atrás, né? A gente já falou, a gente tem um episódio só sobre medo, mas contrário de medo não é coragem. Contrário de medo é confiança. Então, criar expectativa nesse lugar de estar com esse medinho, né, de daquilo não ser exatamente e tal, pra gente poder lidar com isso, a gente tem que ter confiança, que é a nossa frase aqui do Corajosamente, né, você tem que confiar nas suas asas e não no galho que você vai pousar. Então, ao invés de ir pro futuro com essa lógica de que aquele galho vai ser perfeito e não sei o que, vai pro futuro confiando que você tem asa forte o suficiente pra sair batendo se aquilo não tiver tão legal e tal. Confia que você vai dar conta, porque você tá sendo guiado pelo que você sente, pelo que você quer sentir, por como você quer sentir, e esse vai ser a sua principal bússola, o seu principal guia. É isso, vamos para dicas?
Eu tenho uma coisa final pra dizer também, que é... uma frase que foi muito importante pra mim ouvir, não é só sobre a frase, né? Porque eu acho que a gente tem isso também, de expectativas de eu vou ler a frase e tal coisa vai mudar na minha vida. Pelo amor de Deus, né? Não vai. As frases são bonitinhas, mas elas não vão, porque não vão, porque a gente precisa de internalizar, viver a experiência e fazer terapia, né? Por favor. Se você é ouvinte nosso, já sabe que a gente vai jogar isso na sua cara. Mas eu lembro do meu terapeuta me dizer assim, eu tava falando sobre algo e tava com medo e tudo mais, e aí ele virou pra mim e falou assim, e se não der certo, você vai sobreviver. Aí eu lembro quando ele falou isso assim, eu pensei, eu vou sobreviver. E aí tipo, nossa, não é tão simples assim, né? Mas eu lembro de pensar nisso, sabe? Isso é algo que eu me digo às vezes, assim, sabe? Quando eu fico perdido, quando eu fico pensando, eu penso, se não der certo, eu vou sobreviver, e tá tudo bem. Porque a gente... Claro que tem coisas que são importantes. Você precisa pagar sua conta, você precisa alimentar e tudo mais, mas... É, a gente dá um jeito, né? A gente resolve as coisas. E na maior parte das vezes, são coisas pequenas, assim, que a gente coloca uma coisa tão grande e a gente tem que lembrar que, se não der certo, você tenta de novo, você faz de novo, sabe? Você vai sobreviver e isso é importante da gente lembrar. E isso funciona pra mim. Eu não sei se vai funcionar pra você. De novo, não coloque muita expectativa nesse dizer. Você que encontre seu próprio dizer, mas esse é o meu dizer que eu quero compartilhar com você.
Quando eu pensei em livros e tal, eu não consegui pensar. Eu tenho certeza que tem muitos outros, mas pra mim, Primo Basílio é um livro que fala muito sobre a gente se vender e a gente comprar essa história. Porque o livro fala sobre a Luísa, eu acho, mas nunca lembro o nome dela. Eu lembro o nome da Juliana, mas não lembro da Luísa, que é a... que vive lá no mundinho dela, lendo livros, né, romancinhos e aquela coisa adocicada da vida ilusória que ela acha que... E aí ela vai ter um caso achando que ela vai viver, né, com a expectativa de que ela vai viver o romancezinho lá do livro, o amante, né, porque ela é casada, enfim, lá, acho que é final do século XIX, assim. E aí, gente... Não necessariamente, né? Ela vai viver esse romance aí tão sonhado, esse amante tão sonhado, como ela leu em todos os romancinhos da vida dela. Então, assim, pra mim, Primo Basílio me traz muito essa coisa. E, pensando em filme, eu acho que tem, enfim, vários filmes que, de alguma maneira, né, vão falar sobre isso. Mas eu acho que um que é super óbvio é o Clique do Adam Sandler, sabe? Porque é isso, né? Ele tem o controle remoto, ele tem uma expectativa de como tem que ser uma coisa, não tá acontecendo, e aí ele pula, ele passa pra frente, ele tipo, né? Não, minha expectativa é essa, não tá rolando, não vou viver. Até que chega uma hora que ele não tá vivendo nada, né? Então eu acho que são dois filmes que. Duas obras de arte que dá pra gente palpar um pouquinho.
Eu tenho o enorme prazer de trazer a dica de filme da Grande Beleza, porque...
Nossa, faz tempo que não é citado aqui.
Porque é internalizado, né, Cindy? Todo episódio a dica é a Grande Beleza, é simples. Mas esse ainda mais, eu acho muito legal como ele retrata o... Fala de Roma, né, maravilhoso ali, e ele retrata essas... As regras da sociedade, né? As regras da sociedade são expectativas, né? E ele fala disso, né? Ele fala do velório, como a etiqueta do velório. Que você pode chorar, mas um pouco, não muito. Porque quem tem que chorar muito é a família. E como a vida acontece, né? E a vida não é o que você planeja, o que você pensa. E fala sobre relações de verdade, sobre honestidade, sobre sentimento, sabe? Fala sobre a grande beleza, né? Sobre esse sentimento. De viver, de estar caminhando, de estar simplesmente apreciando o que você está vivendo nesse momento, naquele exato coisa que está acontecendo ali, de você andar por uma rua e olhar para o prédio, olhar para as árvores, se tiver árvore, né, se já não mataram tudo na rua que você anda, e ter esses sentimentos. Né? Um outro é A Vida Secreta de Walter Mitty, que eu já recomendei, mas eu acho que ele é um grande exemplo de como o Walter Mitty ali, né, que é o Ben Stiller, ele no filme, ele sonha, ele entra nesse mundo imaginário e você vê o que é realmente a expectativa, de tipo, o prédio tá pegando fogo, ele vai entrar pela janela, vai salvar o cachorro, a mulher que ele gosta vai vir, o cachorro é dela e não sei o que. Ele cria essa expectativa gigante e aí depois volta pra realidade, que a realidade dele é uma vida chata, porque ele só vive sonhando. E um spoiler leve, né, no filme ele começa a descobrir como viver, de verdade. E aí esses sonhos e expectativas vão indo embora. Porque quando você tá vivendo de verdade, você nem pensa tanto sobre essas expectativas, sabe? A expectativa vai indo pra um caminho que é pequeno. A expectativa era praticamente a vida inteira dele. E aí depois ela se torna só uma coisa pequena, porque na verdade ele está vivendo a vida dele, ao invés de ficar só sonhando, sabe? E viver a vida dele não é salvar um cachorro num prédio em chamas. Viver a vida dele é tirar uma foto, é tomar um café, é conversar com um amigo. Isso é viver a vida, sabe? E a gente tem essa expectativa gigante de que viver a vida é fazer coisas gigantes e deixar sua marca no mundo. E tipo, quanta responsabilidade, né? Ter que deixar sua marca no mundo. Eu lembro de, tipo, ler livros de história, tipo, não sei quem na margem do rio tava cagando, mas na verdade saiu lá que tava dizendo viva a independência, a liberdade, não sei o que. Tipo, que expectativa gigante, que peso gigante ter que deixar sua marca no mundo. Você não tem que deixar marca nenhuma. Você tem que se amar, amar seus amigos, sua família e ser legal com as pessoas, sabe? Essa é a única coisa. Tipo, esquece essa expectativa de que você tem que deixar uma marca no mundo. É muito trabalho, é muito peso. E esse Walter Mitty, eu acho que representa muito isso nesse filme.
Ai, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham uma semana mais guiada por sentimento e menos por expectativas tão coloridas e inalcançáveis. É isso.
Um beijo. Tchau, tchau.